Olá, viva, boa tarde, seja muito bem-vindo ao único debate sobre a política de Braga. A situação crítica em que o país vive, devido aos efeitos da atual pandemia, continua a impor que efetuemos o programa à distância, através da plataforma digital Zoom, pelo que agradeço a sua compreensão para a menor qualidade do som e para o eventual prejuízo de dinâmica do próprio debate. Ora, no tema central de hoje, iremos voltar ao renovado Mercado Municipal de Braga, que foi inaugurado há menos de 2 meses, mas cujo projeto vai agora ser reconfigurado. Por agora, no entanto, vamos conhecer o tema surpresa, escolhido pelo nosso convidado desta emissão, António Lima, do Bloco de Esquerda. No painel, contamos também com os comentadores residentes habituais, João Granja, do Partido Social Democrata, e Jorge Cruz, do Partido Socialista. António Lima, bem-vindo. Então, qual é o tema surpresa que escolhe para abrir a emissão de hoje?
Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o painel e todos quantos nos ouvem. O tema que eu trago hoje, de surpresa, é um pouco a defesa da honra. Foi noticiado nos jornais de Braga, e penso que a RUM também terá feito eco disso, que o Ministério Público decidiu pelo arquivamento do processo de permuta dos terrenos da rodovia. É claro que nas notícias se fazem um sem número de afirmações que, enfim, algumas são mesmo mentirosas, como é o caso do Sr. Presidente da Câmara vir afirmar que o Ministério Público considerou que a permuta foi benéfica para a autarquia. É evidente que o Ministério Público não só não diz isso, como não lhe ficava bem se o dissesse, porque não era isso que estava em causa para ele apreciar. Mas o Sr. Presidente da Câmara vem também dizer ou insinuar que os responsáveis políticos do Bloco de Esquerda, ele acusa também a CDU já fez um comunicado relativamente a isso, e, enfim, veio dizer que os responsáveis políticos da CDU, do Bloco, que estariam na origem deste processo, e que, inclusivamente, se não terão feito a participação de forma expressa, o terão feito sob a capa do anonimato. É evidente que isto atirado assim, enfim, prejudica-me mesmo a mim, porquanto, como toda a gente sabe, embora não esteja aqui nessa qualidade, sou da concelhia do Bloco de Esquerda e na altura até era da distrital. Curiosamente, não estava na Assembleia Municipal, ou seja, as pessoas que acompanham mais estas circunstâncias da política autárquica, lembrar-se-ão que quem estava à altura dos factos na Assembleia Municipal era o SEM, portanto, eram os cidadãos ativistas, portanto, do Concelho, e não o Bloco de Esquerda. Parece-me que o Dr. Ricardo Ruiz se esqueceu disso, e de maneira que atirou com isto para a imprensa, como se os responsáveis do Bloco de Esquerda precisassem de fazer denúncias anónimas. Ele sabe muito bem, tinha obrigação de saber, que fizemos várias participações ao Ministério Público e ele já era autarca, portanto já era vereador, e fizemos-la sempre dando a cara, chamando até a imprensa para que toda a gente soubesse, ou seja, não, o que precisámos dizer, não mandámos dizer por ninguém. De maneira que isto não lhe ficou muito bem. Por outro lado, é evidente que a decisão de arquivamento é uma peça de ourivesaria que vale a pena ler, e quem o fizer vai perceber que, de facto, aquilo que os políticos na altura, aqueles políticos que estiveram contra este negócio, disseram politicamente, fica tudo a descoberto na decisão do Ministério Público. Ou seja, aquilo é uma peça, é brilhante, lendo aquilo. Percebe-se perfeitamente que, de facto, foi justa a reação das forças políticas e dos cidadãos que se revoltaram com a permuta. E, curiosamente, o Sr. Presidente da Câmara, que na Assembleia Municipal sabe sempre de tudo, lembra-se de tudo, até às vírgulas e aos pontos e vírgulas, quando foi interrogado no âmbito deste processo, não se lembrava de nada. Nadinha, não se lembrava de nada. O senhor presidente da Junta de Freguesia de São Vítor não sabia de quem eram os terrenos.
Não sabia, sabia. Toda a cidade de Braga sabia. O presidente da junta, que tinha lá os terrenos no seu espaço, não sabia. Ou seja, o que deviam dizer é que o Ministério Público, logo no início do processo, percebeu que toda a gente que foi ouvida estava a fazer uma redoma onde se meteram lá todos dentro e não deixaram escapar nada. Isso é que ele faz a afirmação logo no início do inquérito, mas isso eles não dizem, não é? Assim como não dizem como é que o proprietário do terreno afirmou que, e afirmou ele, eu não estou a dizer que valia isso, que o terreno dele valeria entre 400 e 600 mil euros, que era um disparate de acordo com a avaliação, e a perita que foi indicada pelo tribunal, que numa primeira avaliação o avaliou em cento e tal mil euros, na segunda avaliação, porque é outra coisa que valia a pena perceber, porque é que, primeiro, uma perita desapareceu do mapa, nem sequer se pronunciou, foi multada, porque é que ela não quis sujar as mãos no processo, e a segunda, fez primeiro uma avaliação em que o terreno da autarquia era mais valioso e havia um diferencial, pai, de 100 mil euros de um terreno para o outro, e portanto a Câmara foi prejudicada no negócio, e depois parece-me que se enganou e veio ao processo com outro parecer, e de repente o terreno passou a valer 800 mil euros, 800 mil, igualmente o da autarquia e o do privado. Uhum. E depois, só para rematar, 800 mil euros é o valor que a perita atribui, o proprietário, em resposta ao Ministério Público, disse que o terreno dele valeria entre 400 e 600 mil euros, ou seja, conseguiram valorizar o terreno mais do que aquilo que o proprietário queria por ele. É um padrão, mas só lendo.
Sim, senhor, então este tema que o António Lima nos traz tem uma surpresa que, curiosamente, para quem nos ouviu na semana passada, é exatamente o mesmo, enfim, pelo menos em termos do tema de fundo, que na altura, na semana passada, o Carlos Almeida trouxe também. Também um pouco em defesa da honra, conforme aqui o António Lima referiu, enfim, neste caso eu diria da honra pessoal e da honra da força política a que pertence, ou o Bloco de Esquerda. Na altura o António Lima referiu que de facto o Bloco de Esquerda estava, digamos assim, diluído no SEM, no Cidadania em Movimento, que era a entidade presente na Assembleia Municipal. João Granja, bem-vindo. Este assunto está de facto a dar alguma celeuma. Ricardo Rio foi confrontado pela CDU na reunião de Câmara, conforme aliás Carlos Almeida tinha anunciado aqui há uma semana, mas a indignação parece que continua. João Granja, bem-vindo.
Uma saudação para os nossos ouvintes, uma saudação para os nossos colegas de painel. Isto de facto é interessante e eu acho que a vantagem de ter aqui no programa protagonistas da política local traz esta dinâmica e esta vivacidade que é incontornável, que é rica e que valoriza aqui os nossos debates. Mas nós, como somos um programa experimentado, sério, objetivo, naturalmente que não caímos nos erros que o António Lima denunciou, porque quando eu repliquei a tomada de posição do Carlos Almeida, naquilo que entendi que devia pessoalmente replicar, tive até a oportunidade de, com todo o rigor, citar da imprensa da data, declarações da Paula Nogueira, enquanto líder do SEM, que fazia referência a esta diferença de avaliações do terreno na perspectiva do Bloco e que, ironicamente, até acusou na altura o Presidente da Câmara, com a sua cara de anjinho, apelando à suspensão da permuta e questionando a pressa em fazer esta troca. Por isso, António Lima, nós fomos rigorosos. Aliás, até tive o cuidado, porque fiz o exercício delicado e extenso de ler as 140 páginas do arquivamento, do despacho de arquivamento do inquérito, mas, ao contrário do que aconteceu no comunicado da Câmara, eu tive a oportunidade de marcar que aquilo que o Ministério Público diz é que o processo se iniciou por carta anónima, cujo ponto de vista e argumentação é coincidente com as posições tornadas públicas pela SEM e pela CDU. E isto, nós dissemos isso aqui no programa e é o que de facto vem vertido nas 140 páginas do despacho de arquivamento que tenho aqui ao meu lado. O que foi dito no comunicado da Câmara não foi também o que dissemos aqui no programa. O que dissemos aqui no programa e que eu disse foi rigorosamente o que vem a constar desse mesmo despacho, onde se diz que, e eu passo a citar, acresce que a solução adotada, permuta, segundo a opinião da excelentíssima senhora Perita e dos responsáveis autárquicos envolvidos na sua proposta e celebração, em face dos interesses em confronto, foi benéfica para o município, mesmo quando comparada com outras soluções, nomeadamente com a opção pela solução expropriação, defendida pelos denunciantes, que consideram mais desvantajosa, uma vez que acarretava custos monetários bastante volumosos para o município. Não podemos deixar de citar expressamente a excelentíssima Perita, página 138, ao referir que a permuta de terrenos foi benéfica para os interesses da Câmara Municipal de Braga e do ponto de vista ambiental, arquitetónico e de enquadramento paisagístico. A relocalização dos apartamentos turísticos adequa-se melhor à finalidade do projeto de alargamento do complexo desportivo da rodovia, extensão da ciclovia e valorização das margens do Rio Oeste, SIC. Acabei de reproduzir a página 138 do despacho de arquivamento do inquérito à permuta dos terrenos que viabilizaram o alargamento do complexo desportivo da rodovia, num texto da responsabilidade do Ministério Público. Ora, ouvi com toda a atenção e respeito o que o António Lima disse sobre o tema e que compreendo. Agora, o que eu acho é que, nesta matéria, as questões que foram suscitadas... fazer uma nota prévia. Muitas vezes os partidos políticos dizem à política o que é da política, aos tribunais o que é dos tribunais, mas muitas vezes, quando não lhes agrada o que decidem os tribunais, querem continuar a fazer política com as conclusões dos tribunais. Ora, o António Lima é um homem de leis, é um distinto advogado da cidade.
Por isso não foi a julgamento, ó Granja. Isto não foi a julgamento.
Mas não deixa de ser dos tribunais. Não deixa de...
Porque quando a primeira... é um inquérito.
Quando a primeira, eu sei, quando a primeira...
É que passou também essa mensagem.
Mas é muito fácil.
Passou também essa mensagem.
Se o António Lima, jurista, dirigente do Bloco de Esquerda e político da praça, entende que tem matéria para prosseguir, tem meios e instrumentos à sua disposição para politicamente atuar junto aos tribunais. Agora, o que me parece é que o que aqui é dito é claro, e há aqui duas coisas que para mim são absolutamente objetivas. É que, primeiro, a mim não me impressiona o apelido do senhor que era proprietário, ou da empresa que era proprietária dos espaços, porque se o que está em causa é o interesse municipal, e se o alargamento dos campos da rodovia é uma questão importante, o que eu quero é que faça uma permuta justa, sendo certo que eu acho inteligente, e os parques da rodovia só se podiam prolongar por aquela faixa de terreno. Se a permuta é mais ágil, mais rápida e que é justa, eu julgo que o resultado atingido está corretíssimo. Se alguém não concorda com a leitura dos técnicos da Câmara e não concorda com a justeza e equilíbrio daquilo que ali foi feito, deve disputar os mecanismos necessários para que as questões sejam reavaliadas e não ficar apenas com a questão política. Porque se ao Bloco e ao António Lima não agradam este espaço de arquivamento, força, vamos à guerra, cumpram o vosso papel, não é só prometer, é preciso fazer.
Deixa-me só, eu sei que o António Lima quer intervir, mas o Jorge Cruz ainda não falou, bem-vindo Jorge, enfim, este tema já é conhecido. Há também aqui uma questão que o João Granja não tocou muito, que é a questão do tal comunicado do Gabinete de Comunicação da Câmara, que supostamente não foi muito rigoroso, mas enfim, Jorge Cruz, bem-vindo.
Pois, boa tarde, cumprimento antes de mais os nossos ouvintes, os outros elementos do painel, o moderador. Já a semana passada falámos sobre isso, o Lima não estava, mas provavelmente teve a oportunidade de ouvir o programa. E a verdade é que, para lá da discussão política que o Lima traz, e que é uma discussão que deve ser feita nos seus locais próprios, porque nós aqui não estamos a representar partidos, estamos a comentar e analisar situações, e a única coisa que acho que devo dizer sobre esta matéria é que a Câmara de Braga procedeu mal com o seu comunicado. Procedeu mal na medida em que não faz uma leitura correta das conclusões que estão na peça processual. E, portanto, quando o Ministério Público fala numa coincidência de posições entre a carta anónima e os partidos políticos, nada legitimava a Câmara para concluir que essas cartas anónimas partiam desses partidos políticos pelo facto de os, as questões apontadas serem coincidentes. Portanto, aí há um erro. O vereador Carlos Almeida, na última reunião de Câmara, levantou a questão e o presidente da Câmara, tanto quanto eu li na imprensa, concordou, reconheceu o erro e comprometeu-se a corrigir. Bom, a partir daí, acho que a questão, esta questão que foi levantada pelo comunicado da Câmara, está sanada. As outras questões são questões políticas que têm que ser discutidas politicamente ou judicialmente, se assim entenderem, noutro fórum que não aqui, na minha opinião. Aqui nós temos que comentar, na minha ótica, o que se passou. E o que se passou a partir do comunicado da Câmara. E isso, para mim, é o que se me oferece dizer sobre essa matéria. Sobre a questão da permuta, nós, na altura, eu recordo-me, também falámos aqui, aliás, em mais do que um programa, e toda a gente teve oportunidade de exprimir a sua opinião. Eu não estou a dizer que discordo de alguns pontos de vista que o António apresentou aqui. Estou a dizer, e nem o João, estou a dizer é que me parece que neste momento é extemporâneo, e num programa como este, nós estarmos a discutir o assunto para além do próprio comunicado, que é aquilo que nos deve fazer analisar.
O António Lima, estou ali a ver que queria também, mas peço-lhe que seja o mais sucinto possível.
Sim, eu vou ser curto. E como se costuma dizer, vou ser curto e vou evitar ser grosso. É assim, é evidente que eu não vou satisfazer aí, digamos, o pedido do meu amigo Granja, porque vontade de dar seguimento a muitos processos em tribunal não me falta. Agora, não poderia nem comer, nem dormir, nem coisa nenhuma, não é? Portanto, não vou por aí. É evidente que se fosse eu a fazer a denúncia ou a queixa, ah, isso aí sim, aí eventualmente haveria aqui matéria para fazer umas perguntas, se não fosse para mais nada. Agora, é evidente que politicamente, e por aqui me fico, e até na qualidade de cidadão, qualquer cidadão que tenha a disponibilidade para ler esta peça de ourivesaria que está aqui, fica como eu, convencido que de facto a Câmara, a autarquia foi ludibriada, o particular foi beneficiado e mais uma vez, o Rio, neste caso não é o Rio Oeste, não é? Mas o Rio dos dinheiros públicos corre sempre a favor dos mesmos, sempre a favor dos mesmos.
Avançamos então para o tema central. Dia 5 de dezembro, o dia de São Geraldo, como se sabe, padroeiro do município de Braga. Nesse dia, o renovado mercado municipal da cidade foi inaugurado, depois de várias derrapagens temporais. Agora, menos de 2 meses depois da abertura, o mercado volta a ser notícia, por vários motivos, sendo que o assunto foi mesmo debatido na reunião de Câmara desta semana. A vereadora em exercício da CDU, Bárbara Seco, questionou o presidente da Câmara sobre as recorrentes infiltrações de água pluviais no interior do edifício. Ricardo Rio reconheceu a situação e adiantou que o assunto está a ser tratado pelos serviços municipais, mas o presidente da Câmara adiantou que não se trata de fazer obras de reparação, mas sim de reconfigurar o projeto original, cujo investimento ascendeu a 6 milhões e meio de euros. Comerciantes de produtos frescos queixam-se que esta situação está a estragar alguns dos seus produtos. Por outro lado, quanto à zona exterior circundante ao mercado, as obras de arranjo urbanístico também ainda não estão concluídas. Por outro lado, também muitos vendedores insistem em contestar a obrigatoriedade de cumprir um horário diário entre as 7 da manhã e as 5 da tarde, considerando que isso não é possível para eles. Acresce que com as restrições de funcionamento impostas pela pandemia, há também outros comerciantes que contestam o pagamento integral do aluguer dos respectivos espaços. Enfim, são vários os aspectos que justificam que voltemos a abordar aqui, enquanto tema central, a questão do renovado mercado municipal de Braga. António Lima, comece por si, como é hábito, pelo convidado. Ao longo de vários meses foi alertando, aqui mesmo também no nosso debate, para algumas das situações relacionadas com este assunto, mas agora que o Presidente da Câmara já adiantou que o projeto inicial vai ser reconfigurado, imagino que já esteja mais sossegado.
Não, com essa última afirmação que o Alexandre fez, eu fico mais preocupado. Se o Sr. Presidente fala em reconfigurar o projeto inicial, significa que a responsabilidade é da Câmara. Eu, se fosse o construtor ou o empreiteiro da obra, pegava nessa afirmação e diria: não, isto agora é para reconfigurar o projeto inicial, então é um projeto, entre aspas, digamos assim, novo, ou um subprojeto, ou chamem-lhe o que quiserem, não é? Eu penso que, antes de mais nada, aquilo foi suposto ser coberto para não ter água, portanto, se tem água, alguma coisa está mal, ou seja, não me passa pela cabeça que, enfim, quem projetou a cobertura terá projetado uma cobertura que metia água, não parece, ou seja, poderia ser reconfigurar o projeto se a cobertura que foi projetada não era à prova d'água. Portanto, espero bem que não seja o caso e que quem fez a obra, enfim, corrija os erros e deixe, portanto, discorrer água nos pontos onde escorre. Claro que, enfim, daquilo que eu pude ver, quando a gente fala em que mete água, enfim, não quer dizer que tenha que se andar lá dentro de barco, porque não é bem o caso, não é? Agora, essa é a primeira questão. A questão que me preocupa a mim mais, claro que isso, a gente espera que não seja mais um prejuízo para os cofres da autarquia, portanto que quem tiver a responsabilidade que reponha, digamos, os caleiros ou o que seja, portanto, como deve ser, porque eles estão lá, não é para meter água para dentro, é para retirá-la, da cobertura. Mas o que me preocupa a mim mais, e o que traz os comerciantes mais alarmados, são as ameaças que têm inclusivamente vindo a público, e que inclusivamente põem comerciantes contra comerciantes, porque os comerciantes não têm todos a mesma, como é que eu hei de dizer, os comerciantes que estão no mercado são de diferentes categorias, não só naquilo que vendem, mas categorias também nas suas atividades, ou seja, enquanto que há lá comerciantes que são comerciantes ponto final, limitam-se a comprar e a vender, há lá comerciantes produtores, e o problema é que de facto os comerciantes produtores andam todos em pulgas, com medo inclusivamente, porque enfim, a pressão tem sido muita, e tanto como nós sabemos, as ameaças de multas e expulsões já vieram inclusivamente na imprensa concelhia ou local, portanto isso a mim preocupa-me, porque é assim, referi isto aqui também, portanto não é novidade nenhuma, na minha género são os produtores, é a venda direta do produtor ao consumidor, e não é por acaso que quem compra no mercado não vai todos os dias ao mercado, vai em determinados dias da semana e muitas vezes nem sequer são pessoas que residem na cidade. Toda a gente sabe que os autocarros transportam muito mais gente nos dias de mercado, porque as pessoas das freguesias vêm ao mercado, muitas só vêm à cidade ou ao centro da cidade, se quisermos, nos dias de mercado. Vinham na terça, vinham na quinta e vinham no sábado. E não vêm todos os dias, não vêm todos os dias. Ao obrigar os produtores a estar todos os dias num horário alargadíssimo no mercado, só tem duas formas: ou deixam de ser produtores e o mercado deixa de ser interesse, passa a ser uma extensão do mercado abastecedor, os comerciantes vão comprar ao mercado abastecedor e vendem ali no mercado da Praça do Comércio. Ou então os produtores têm que passar a empresários com trabalhadores ao seu serviço, porque para eles ficarem lá nas terras a produzir, a lavrar, a semear, a plantar, têm que ter no mercado trabalhadores por conta deles. Ora, muitas dessas pessoas, nunca lhes passou isso pela cabeça, não têm sequer preparação para isso e têm medo dessa situação, o que é normal. Eles vêm ali vender umas coisitas para fazer o quê? Umas poupanças para eles. Não é para terem trabalhadores ao seu serviço. Ora, quem projetou este mercado, e por isso é que eu na altura referi que me parecia que ia ser mais um shopping em vez de um mercado, é evidente que há mercados, e eu já vi muitos, e também falámos aqui nisso, já vi muitos por esse mundo fora, há mercados do género daquilo que quiseram lá fazer, em que os vendedores são só comerciantes. Compram num lado, vendem no outro. Não são produtores de coisa nenhuma. Ou então são empresários, até podem ser latifundiários e ter lá empregados a vender. Mas não é o caso aqui. E para terem um mercado daqueles, então ponham aquele mercado como querem pôr e façam outro, só com os produtores vendedores, e depois nós vamos ver qual é o mercado que tem mais gente. E essa é que é a situação de fundo, quanto a mim, é aquela que me preocupa, porque de facto estão-se a servir de pessoas que têm dificuldades para tentar alargar o horário para justificar o investimento que fizeram na hotelaria. Ou seja, nem com a pandemia aprenderam isso, ou seja, estão tão ofuscados pelo turismo, acham de tal maneira que o turismo é a salvação da humanidade, já se percebeu que não é, que querem transformar o mercado, e ainda por cima chamam-lhe praça, que pelo menos as pessoas da minha geração sabem muito bem o que é ir à praça, não é? Ir à praça, regatear, comprar, às vezes eu nunca tive jeito, talvez pela minha formação, porque quando se dá um raminho de salsa de presente, digamos assim, a um cliente, eu sei o que é que custa um raminho de salsa, o que é que custa semeá-la, regá-la, colhê-la. Ora, e quando se dá um ramo de salsa, digamos, de presente ao cliente, está-se a dar muita coisa. As pessoas muitas vezes não sabem isso, mas está-se a dar muita coisa, porque a salsa feita lá no canteiro e tal, não é salsa feita, portanto, colhida às toneladas. Ouvir. Só para terminar, esta é de facto a questão que me preocupa. A outra questão é uma questão de obra, e essa tem que ser corrigida, e quem teve a responsabilidade é evidente que tem que o fazer sem prejuízo para os cofres da autarquia.
João Granja, o António Lima ficou um pouco assustado com esta expressão de reconfiguração, não é? Reconfigurar o projeto inicial. Sim. E há também aqui a questão no fundo do conceito que é de facto este mercado, não é?
Muito bem. Nós já falámos várias vezes sobre o mercado. Eu tive a oportunidade de visitar o mercado em obra, tive a oportunidade de visitar depois de ser inaugurado, mas hoje, no dia em que gravamos o debate, eu fiz questão de passar no mercado. Era um dia tranquilo, um dia calmo, com pouca clientela, e passei lá cerca de 3 horas, até tenho aqui umas maçãs de porta da loja que posso mostrar para comprovar que fui comprar produto genuíno desses produtores de que o Lima falava. E passei lá umas boas horas.
Não foste para, à mesma hora que eu.
Para falar que com as pessoas de vários setores, com os funcionários, com o Sr. Pires, que é um histórico dos talhos do mercado e que eu conheço bem, com as secções de flores, com a parte também da peixaria, e fui visitar também, digamos, o piso onde habitualmente se decorrem os eventos, para perceber as características e a dimensão do espaço que lá está criado. Depois de ter reunido todos os dados sobre isto e de ter falado inclusive com os responsáveis do equipamento, e eu recomendo e acho muito proveitoso que as pessoas interessadas por esta polémica, em particular os vereadores e os deputados municipais, deveriam fazer uma visita ao espaço. É útil e pedagógico, porque em primeiro lugar permite concluir que aquilo que ali está feito é de facto uma grande obra, que digamos que é uma reformulação e uma modernização que há muito tempo se ambicionava, era um sonho antigo. Podemos discutir as opções, os modelos, os equipamentos, mas de facto o que lá está feito é bom, é positivo. E eu acho que este estado de alma sente-se nos senhores do talho, nas senhoras das flores, nos grossistas, nos hortofrutícolas e até nas lojas. E sente-se isto. As pessoas estão satisfeitas. Naturalmente estão a lutar pelos seus interesses e há aspectos que podem e devem ser melhorados e otimizados. Aspectos do equipamento, aspectos ao nível da utilização do espaço. Mas aquilo que eu senti no diálogo com as pessoas é que, de facto, esta animosidade, que eles têm os pontos de vista deles e lutam por eles, mas eles reconhecem que há diálogo e que em diálogo têm resolvido muitos problemas, como eu pude constatar no terreno. Mas vamos por partes. A primeira questão. Eu acho que a expressão do Presidente da Câmara é um pouco excessiva e até diria infeliz, na medida em que eu concordo que o que vai ser preciso não é uma reconfiguração do projeto. Vai ser necessária uma solução pontual para um problema que o projeto veio a revelar. Porquê? A recolha da água está prevista e está lá feita e tem o equipamento através de um esquema de queda em cortina para um caleiro. O que é que acontece? Quando essa chuva é batida a vento, essa água vem para dentro do mercado. o que obviamente ninguém quer. Mas nós, e depois há outra queixa que se relaciona com isto, ah, mas isto não é quente, o mercado devia ser climatizado. Isto é de quem não sabe o que fala, porque o mercado de frescos, para ser climatizado, as bancas tinham que ser refrigeradas. Isto aumentava a pegada ecológica. Por isso, isto vem na tradição de cobrir o que tínhamos com melhores condições, mas com arejamento. E por isso, este equilíbrio tem que ser feito. A solução encontrada, a meu ver, é, de facto, algo que em termos de projeto não foi feliz, não foi testado. Mas, tal como em muitas outras obras, são pequenas retificações e afinações que podem e devem ser feitas. Os responsáveis estudaram logo três soluções, escolheram uma solução, tenho aqui, os nossos ouvintes não conseguem ver, mas eu tenho aqui a planta da solução escolhida, já prevê o quê? Fazer um reforço do caleiro e a colocação de venezianas, uma espécie de membrana ou uma grelha de sombreamento que permite que a água, mesmo batendo nessa grelha, refrigera, mas não entra. Pronto, ok, foi encontrado, foi detectado ali um problema, esse problema está a ser analisado, vai ser resolvido, naturalmente que vai implicar custos, claro que sim, mas eu relembro que até, e temos a falar de uma obra que é uma recuperação sobre um edifício que já existia, que normalmente tem mais problemas. O Estádio do Braga, que foi aqui feito pelo Ronaldo da Arquitetura, pelo Souto Moura, levou obras de afinação, problemas que surgiu. Era normal que no mercado, também sendo o tal caso de reconstrução, surgissem problemas desta natureza. E eu julgo que estas afinações estão a decorrer a bom ritmo e estão a resultar, digamos, de uma avaliação no terreno da situação. Agora, o que eu senti é que os lojistas, sem exceção e de todas as frentes, estão satisfeitos com a melhoria de condições e com aquilo que ali se está a passar. Primeira questão. Segunda questão que o Lima colocou. Há uma realidade muito interessante e que isto tem que ser escalpelizado no local e percebido no local. Nós percebemos que este não era o momento mais feliz para iniciar, digamos, os trabalhos no mercado, até porque eles têm um programa de animação que, por causa da pandemia, não pode ser levado à prática. E é um elemento fundamental para a animação e para vivificar aquele espaço. Agora, temos que compreender que o enquadramento é este, é difícil, e eu julgo que aquilo só poderá arrancar a sério com potência, na sua potência máxima, e até apelar à participação dos cidadãos, digamos, fora deste quadro em que nos encontramos. Mas há aqui uma questão que vale a pena analisar. E eu tive o cuidado de o fazer, já tinha os dados, e agora fui analisá-lo no terreno. O Lima tem razão, que havia muita gente no mercado que eram produtores-vendedores. E aquilo que aconteceu foi que quando se começou a discutir os regulamentos e as normas e os horários, isto foi um processo participado. E há um relatório da discussão destas matérias. E esse relatório comprova, inclusive, que muitas das sugestões das pessoas foram, digamos, encaixadas nesse regulamento. E havia um fenómeno curioso, é que dos lojistas de banca, muitos dos lojistas de banca eram o tal vendedor ocasional que passou para o regime de banca a partir do momento em que podia fazê-lo sem grandes encargos e vendendo apenas à terça, à quinta e ao sábado, o que no fundo eram os dias fortes do passado. A partir do momento em que a Câmara, neste diálogo com os interventores, explicou que pretendia que o mercado funcionasse durante toda a semana, à semelhança dos mercados com quem se compara e com quem, digamos, quer ter referência, e eu relembro mais uma vez que esta ideia que o Lima lança da restauração, a restauração é só 20%, é muito pouco face à realidade de outros sítios. Por isso, o mercado, no essencial, tem os seus pilares tradicionais e o grande espaço do mercado é o negócio tradicional, peixaria, bancas, lojas e os feirantes pontuais. Então, o que é que foi explicado às pessoas? É que com esta exigência do mercado a funcionar todos os dias da semana, era importante perceber que quem aderisse a este modelo tinha que cumprir a permanência toda a semana. E o que é que se assistiu? É que algumas destas pessoas que tinham banca, mas só iam lá 3 dias porque eram produtores, vendedores, passaram para o quadro de vendedores pontuais. São aquelas pessoas que vão pontualmente vender e pagam, digamos, uma autorização em função da utilização, pode ser de um dia, 2 dias, 3 dias, e em função do espaço que ocuparem. E o que foi pedido...
Está bem equilibrado, não é?
E o que foi pedido E o que foi pedido às pessoas foi que quem assumisse o compromisso de ter banca ficasse com, tal como quem tem loja, quem tem talho, quem tem banca de peixe, saiba que tem que assegurar todos os dias da semana. Naturalmente, isto tem sido difícil dada a pandemia, mas as regras são estas. E estas regras foram discutidas, partilhadas, e houve pessoas que não as quiseram aceitar, muito poucas pessoas. Mas as regras ficaram claras. E hoje, a pessoa que produz e que vende, vende pontualmente e compra espaço em função da venda que quer fazer. E há um dado curioso, que é que de 448 metros quadrados que estão de bancas de hortofrutícolas, só temos 36 metros quadrados ainda não arrendados, ou seja, apenas 8% estão vazios. Nas floristas, 84 metros quadrados, só temos 8,33%, 11 metros quadrados vazios. Nos talhos, temos apenas 2 talhos vazios, mas já há interessados em ocupá-los. E mesmo nos espaços comerciais, que é importante perceber que há lá espaços comerciais, há 12 espaços, sendo mais 2 fora, estão apenas 2 vazios. Mas há um interessado para o interior. E, tecnicamente, não há vagas. As padarias estão ocupadas a 100%. E mesmo em relação às padarias, houve um que saiu e já está outro interessado em voltar, porque chegou à conclusão que valia a pena voltar. Agora, nem todas as bancas, por causa da pandemia, arrancaram a sua atividade. Mas é importante perceber estas 3 realidades. Lojas, vendedores de banca, vendedores pontuais, peixaria, talhos. São mundos diferentes e têm alguns interesses conflituantes, porque aquilo que o Lima dizia, e bem, dos conflitos de horários, percebe-se isto, porque um é o horário do cidadão que se quer servir, digamos, do mercado, e tem que servir, e tem que ter oferta global, desde o peixe, à carne, às frutas, tudo, mas o que acontece é que, por exemplo, os homens das lojas gostariam de prolongar o horário até às 19 horas para poderem competir com as lojas do exterior. As pessoas da venda dos frescos estão satisfeitos da vida em acabarem às 17 horas, porque o grosso das vendas é feito até esse momento, porque muitos deles normalmente deslocam-se a partir do momento em que o mercado começa a trabalhar, porque arranca às 5 da manhã, claro que sim. Mas isto são afinações que eu acho que irão acontecer com naturalidade.
A explicação do João Granja foi longa, mas parece-me que, enfim, eu estou aqui a ver à distância o Jorge Cruz, estamos a gravar à distância, mas parece-me que o Jorge ficou mais sossegado com estas explicações do
então.
Tanto a nível de não haver motivos para insatisfação, digamos assim, dos produtores e comerciantes, como também da própria aquela explicação técnica que o João deu relativamente à questão das infiltrações da água para a solução, não é?
Bom, eu sempre disse e reafirmo que a Câmara de Braga tem uma excelente comunicação, como ficou agora provado. Tem um gabinete de comunicação que é um gabinete potente e tem levado e bem o nome do Braga a muito lado. É pena que de vez em quando também façam umas ações mais partidárias do que outra coisa, mas pronto. Mas o que me parece é que a Câmara se consegue comunicar bastante bem para os órgãos de comunicação social e todo o resto, as outras dimensões não o consegue. E a prova está, por exemplo, nisto que o Ricardo Rio disse sobre as anomalias no mercado, o que demonstra ou ignorância ou cansaço. Eu quero acreditar que é mais cansaço do que outra coisa, já está lá há 7 anos e meio e, portanto, deve estar já bastante cansado. Ele diz que…
Termo de comparação, brincando um bocado, Jorge, termo de comparação são 37 anos, portanto…
Ainda 37 contra 7.
Ao fim de 7 anos, se forem ver, o anterior autarca estava bastante pujante, não tinha destas coisas. Mas enfim, o que é que o Ricardo Rio disse sobre os problemas no mercado? Disse que se tratava de um problema de formatação do próprio projeto e que os serviços estão a estudar uma solução.
Reconfiguração.
Ele falou em formatação, também pode ter falado, mas falou em formatação.
Já agora, Jorge, aqui na Rádio Universitária, eu ouvi, digamos,
reconfiguração.
Falou das duas coisas, falou de formatação e falou de configuração.
E disse que os serviços estão a estudar uma solução que possa acautelar a situação. Ora bom, De que é que se trata? Trata-se o que está lá, está, corresponde àquilo que os projetistas fizeram. A obra foi aprovada pelo município, onde toda a responsabilidade da obra, se ela cumpre aquilo que está no projeto, e acredito que sim, porque senão então não sei o que é que fazem a fiscalização da Câmara, se cumpre, a responsabilidade total é do município. E aí, em resposta àquilo que disse o António, não pode ser sem prejuízo para os cofres da autarquia. É com prejuízo para os cofres da autarquia, porque todas as obras que forem lá feitas vão ser imputadas naturalmente à autarquia. Vão se juntar aos 6 milhões e meio, que ainda não é um custo final, como se sabe, vai subir bastante. Ainda temos não só as obras exteriores que estão a ser feitas, como os custos de estaleiro, como, enfim, uma série as prorrogações de prazo e tudo isso, o que vai dar uma grossa maquia, com toda a certeza. Portanto, o que há ali é um erro que não terá sido detectado pelos serviços do município. Porque o João explicou, tecnicamente, que é uma questão de que o vento e tal, por acaso Braga não é uma cidade com muita chuva, nem com muito vento, portanto isso aconteceu porque, enfim, foi um azar, porque senão não acontecia uma coisa daquelas. Há, de facto, o mercado municipal tem problemas, está bonita, a obra está bonita, eu já enalteci aqui, a obra está bonita, se está funcional, se não está, parece-me que também está funcional, corrigidos estes pequenos erros. Em relação àquilo que o Lima, o António Lima falou, e que já foi aqui também amplamente discutido, eu acho que toda a gente tem razão, isto é, o João explicou bem que aqueles que têm as bancas fixas, os balcões e tal, têm que manter-se no local, parece-me bem, e os outros, enfim, vão só ocupar o espaço que, enfim, no terreno, que agora já não é térreo, mas no terreno, e pagam bastante menos. Provavelmente não houve, lá está, houve um problema de comunicação. As coisas não terão sido bem explicadas a alguns daqueles que tinham bancas e que se mantiveram com bancas, porque não faria nenhum sentido, por exemplo, um talho ou uma peixaria, não é? Sair das bancas, tem que estar mesmo nas bancas, e portanto haverá aí um problema de comunicação, ou terá existido aí um problema de comunicação. Portanto, o que me parece é que o projeto que foi avançado desde o início, a Câmara, concordo-se ou não, defendeu que aquilo ia ser um outro tipo de projeto. O que se iria fazer ali era uma coisa à semelhança do que há em diversas cidades europeias, em diversas capitais europeias, que vai ser para funcionar mais horas do que era antigamente. Ou seja, vai haver um aproveitamento do potencial das instalações no período noturno, vai ser criada, aliás, foi dito, penso que pelo próprio Presidente da Câmara, vai ser criada ali uma nova centralidade. Bom, a centralidade já existia, quando se vem falar em nova centralidade, só se pode falar em nova centralidade quando se está a pensar em nova centralidade de animação noturna, por exemplo, porque o mercado sempre teve uma grande centralidade, e como o próprio António Lima já reconheceu aqui num programa anterior, mesmo ao mudar a feira do local, a centralidade do mercado manteve-se ali no local da Praça do Município, da Praça do Comércio, e não se alterou. Portanto, o que me parece é que há um problema de facto na obra. Esse problema tem que ser resolvido, mas, quer queiramos, quer não, a responsabilidade do problema é da Câmara Municipal, já que aprovou o projeto que lhe foi apresentado, que venceu, do resto, um concurso que ela própria abriu.
Nós estamos, de facto, com pouco tempo para o final. Gostaria de ir aos temas surpresa do João e do Jorge, mas vai ser um pouco difícil, o João Granja está-me ali a pedir e o António Lima intervenção, não sei se o Jorge Cruz concorda que possa se é possível abdicar dos vossos temas surpresa, enfim. Tem...
Eu já estou habituado.
Infelizmente.
Eu só gasto um minuto.
Vamos ouvir então o António Lima primeiro.
Eu só gasto um minuto. É só para vincar que, de facto, parece-me que quem decide estas coisas em Braga ainda não percebeu muito bem o que era a praça. Nós temos que nos lembrar que já houve dois mercados em Braga, ou seja, houve o Carandá, já falámos também aqui nisso, que não resultou, nomeadamente porque não tinha transportes para lá, não resultou o Carandá fechou, e este, se forem pelo caminho de transformar aquilo numa extensão do mercado abastecedor, as pessoas têm isso mais perto de casa. Todos os dias abrem médias superfícies na cidade de Braga, todos os dias, aqui, ali e acolá, com parques de estacionamento. Os vendedores do mercado queixam-se que não podem estacionar os carros porque a Polícia Municipal. Sei que vão lá e que os multam, portanto, está concebido sem parque de estacionamento. Ao sábado tem aquele desenrascanço da AGER, mas é só ao sábado. E, portanto, queixam-se disso também. Portanto, eu acho que, de facto, é assim, os shoppings têm praça de alimentação e têm mercado até às 11 da noite. Será que aquele ali vai funcionar até às 11 da noite? Os vendedores vão ficar lá até às 11 da noite? E se houver animação até à meia-noite, ficam até à meia-noite? Parece-me que estamos a subverter os conceitos e não é esse mercado que Braga está à espera, independentemente da obra. Eu, como falou o Jorge muito bem, eu também gosto do resultado final da obra. Continuo com medo que, de facto, a Câmara é que vai pagar, digamos, por erros de projeto, e enfim, e continuamos na mesma.
João Granja, nós estamos com muito pouco
rapidamente
tempo.
Dizer que primeiro, em primeiro lugar, separar duas realidades que são diferentes e têm que ser separadas. Uma coisa são responsabilidades da construtora que sejam detectadas ou irregularidades de construção que têm, obviamente, que ser reparadas no âmbito da responsabilidade da entidade construtora. Outra coisa são alterações ao próprio projeto, porque se o projeto, como dizia o Jorge bem, foi executado tal qual e havia fiscalização competente a acompanhar a obra, por quanto sei, e idónea, naturalmente que as alterações ao projeto traduzem encargos, embora em relação a esta questão concreta foi objetivado e todas as obras, particularmente estas que são de recuperação, são mais complexas, têm muitas vezes retificações ao projeto, por isso não me espanta. Um segundo aspecto, que era para provar que eu fiz bem o trabalho de casa, havia também uma pergunta sobre a qual nós, que o Alexandre colocou e sobre a qual nós não falámos, que tinha a ver com os trabalhos na envolvente. São dois meses, de facto, há algum tempo, mas começaram nos primeiros dias de dezembro e continuaram, digamos, em paralelo com as obras de conclusão da fachada norte. Tivemos o efeito Natal e do fim de ano e, de facto, as condições climatéricas têm sido de forte chuva e de baixas temperaturas, o que tem criado algumas limitações à colocação do bituminoso. Digamos, esses trabalhos estão a ser concluídos, mas há esta informação que eu acho que deve ser prestada, até para que as pessoas percebam, qual é a razão do atraso na parte do fundo da obra de conclusão, que são os espaços envolventes. Uma nota também para dizer o seguinte, eu repito aquilo que disse sempre no anterior, que em relação ao estacionamento não me parece uma situação grave, porque temos de facto dois grandes parques de grande dimensão muito próximos. O parque da Junta Rodoviária e o parque do Campo da Vinha, que estão a distâncias fisicamente muito próximas, mesmo para quem tem que levar os sacos. Agora, não me choca que haja a criação de uma zona de embarque e desembarque rápido para aquelas pessoas que fazem compras a maior volume, porque esse é um problema que pode e deve ser resolvido. E essa é uma questão fulcral, e por isso concordo quando o António Lima explica que estas coisas têm que estar resolvidas, porque isto tem que ser cómodo para as pessoas e tem que bater certo com o horário e com a disponibilidade das pessoas. Eu julgo que isto está presente não apenas nas análises de especialidade que existem e que foram feitas aos mercados nacionais, e Braga tem uma novidade muito interessante. Há muitos mercados no país que têm cacifos para guardar as compras, mas em Braga, digamos, uma empresa está a fazer um teste e Braga é o primeiro caso a nível nacional em que nós podemos mandar uma mensagem para o vendedor digamos, prepara a encomenda e isto é guardado num cacifo refrigerado. E nós temos até uma determinada hora para fazer o levantamento do produto. E a disponibilização deste tipo de equipamentos corresponde a uma preocupação de ajustar a dinâmica do novo mercado às exigências da população de uma cidade como Braga. E eu estou convencido que com o tempo e na pós-pandemia o mercado de facto ainda vai brilhar e dar que falar. E estou convencido que o bom ambiente que se verifica de diálogo entre a Câmara e os responsáveis do mercado, que curiosamente é um jovem que assumiu essas funções e que já está na Câmara há uns anos, digamos, no outro setor, são pessoas com sensibilidade para encontrarem soluções para a maior parte desses problemas.
E pronto, chegamos ao final. Agradeço a vossa presença e, em particular, também a compreensão do Jorge Cruz e do João Granja por terem ficado sem os seus temas de surpresa. Prometemos voltar no próximo sábado. Entretanto, não se esqueça que o país continua em estado de emergência, sendo que, durante todo este fim de semana, é proibido circular entre concelhos. Mas, acima de tudo, pense. Pense muito e bem em si e nos outros. Porque, não tenha dúvidas, o fator mais decisivo para combater esta pandemia passa por si e pelo seu dever cívico de recolhimento domiciliário. Fique em casa, por favor. Muita saúde e boa tarde.